Você está ouvindo pelo 740 AM, Rádio Trianon. O Jornal Radar Paulista. Com o compromisso de ajudar o paulistano a conquistar sua cidadania. O Radar Paulista amplia o espaço em sua programação para atender reivindicações da nossa gente. A interação com o cidadão de São Paulo é a proposta de jornalismo do Radar Paulista, sob o comando do jornalista Renato Albuquerque. Radar Paulista. A notícia que interessa. Um resumo do dia para você chegar em casa bem informado.
Menores são condenados por morte de delator do estupro coletivo no Piauí. PT faz reunião em São Paulo com Lula e personalidades ligadas ao partido. Prefeitura quer instalar duas pontes para bicicletas na Marginal Pinheiro. Mais da metade da poluição em São Paulo vem de veículos, diz estudo da USP. Emprego na indústria cai 0,7% em julho, pelo sétimo mês seguido, diz o IBGE. Corinthians mantém liderança no Brasileirão, com 5 pontos à frente do Galo Mineiro. 6h29.
Quem está hoje na galeria do Radar Paulista?
Eu tô aqui com o presidente da Associação Nacional de Peritos Criminais Federais, o André Morisson. Muito boa noite, muito obrigado pela presença, André.
Boa noite, Renato Albuquerque. Boa noite, ouvintes do Radar Paulista.
André, a gente que agradece aqui a sua participação, gostaria de, justamente, a gente vai tratar aqui de alguns temas que eu acho que muito relevantes para a opinião pública de uma forma geral. Agora, André, inclusive, para que os nossos ouvintes entrem no universo dos peritos, vamos dizer assim, você que estava me dizendo agora há pouco aqui nos bastidores, que é também um perito, eu gostaria que você explicasse inicialmente qual é o trabalho feito normalmente por uma perícia.
Pois é, eu sou perito criminal da Polícia Federal há quase 20 anos. Atualmente estou à frente da Associação dos Peritos Criminais Federais. E o perito criminal, ele é um servidor público concursado. E o que faz um perito criminal? Ele é o responsável pela identificação dos vestígios, pelo levantamento desses vestígios, pela sua análise e pelo processamento de todos os vestígios encontrados numa cena de crime ou relacionados a ele.
Quer dizer, há 20 anos você atua nessa área. E eu entendo o seguinte, a perícia seria aí uma forma de auxiliar o trabalho investigativo também da polícia.
Isso, o perito criminal, além de auxiliar o trabalho investigativo da polícia, ele verdadeiramente, eu poderia dizer que os peritos são os olhos do juiz, né? Por exemplo, num homicídio. Antes mesmo do juiz tomar conhecimento daquele homicídio, a perícia é acionada, a perícia vai ao local, faz o levantamento de todos os vestígios materiais que ali se encontram, seja um vestígio biológico, seja um projetil de uma arma de fogo, seja uma imagem que uma câmera de circuito fechado captou, levanta todos esses materiais e, amparado pela ciência, ele processa, interpreta e dá ao juiz o quê? Ele dá ao juiz a dinâmica dos fatos, como ocorreram ali, ele aponta quem são as pessoas que estiveram naquela cena do crime, ele aponta quem são os possíveis, autores, e ele aponta também quem são as vítimas.
Agora, eu acredito, André, pelo que você está me falando, que até para realmente a gente detalhar o trabalho que os peritos fazem, que assim, a cena de um crime, por exemplo, ela não pode ser tocada ali, não existe isso também?
Sim.
Para que o trabalho de vocês seja o mais fiel possível.
Isso é ótima essa observação, porque normalmente quando os peritos chegam a uma cena de crime, especialmente quando ocorre no meio da rua, né? Muitas vezes a cena está não preservada pelos próprios populares. Uhum. Os próprios populares, por curiosidade, né, já adentram ao local do crime, podem levar um fio de cabelo que não estava ali na cena do crime. Isso dificulta muito o trabalho da perícia. Não impede que a perícia possa selecionar todas essas evidências, separar as evidências que são efetivamente, esses vestígios, né, separando os que são efetivamente relacionados ao crime e outros que chegaram a posterior. Né? Mas isso dificulta bastante o trabalho. Foi ótima observação, porque a população deveria ter consciência de que houve um crime, ela é a primeira que deveria preservar e impedir o acesso de outras pessoas até a chegada da polícia.
Até para que se chegue a uma conclusão devida dos fatos, né? Para que não ocorra o que você disse, de repente um erro ali que pode ser um complicador, pegar uma pessoa inocente às vezes, né, numa situação.
O maior problema que eu vejo nesse ponto é contaminar vestígios que ali estão. Uhum. A contaminação de vestígios, como eu disse, o perito ele trabalha amparado pela ciência. Então ele trabalha nos limites da ciência. Se um determinado vestígio, por exemplo, biológico, ele foi contaminado, né, por um popular que adentrou a cena do crime, ele, infelizmente, o perito não vai poder, algumas vezes, afirmar quem foi o autor. Se não houvesse essa contaminação, o perito pegaria aquele vestígio biológico e poderia apontar o autor.
Uhum. Agora, eu fico também pensando, André, no seguinte. Hoje em dia nós temos aí as mais variadas formas de tecnologia. A tecnologia está cada vez mais avançada e, consequentemente, acredito que isso, esses equipamentos hoje tecnológicos ajudem bastante no trabalho da perícia. Não é isso? Dá para comparar, você que está 20 anos nesse mercado, 20 anos atrás com os tempos atuais em termos tecnológicos?
Não. As técnicas evoluíram, os equipamentos evoluíram também tecnologicamente, e que bom que evoluíram, porque eles evoluíram para dar um suporte maior à perícia para poder desvendar casos. Casos que em 1980 nós não poderíamos ser conclusivo, porque a ciência naquela época, o estado da arte, não permitia uma conclusão. Hoje nós podemos concluir, seja pela evolução tecnológica, seja pela evolução das técnicas e pelos métodos da ciência.
Eu estou até te perguntando isso, estou te falando isso, porque muitas vezes as pessoas falam, é muito demorado um trabalho investigativo por parte da polícia para se chegar até a conclusão de uma investigação e tal. Mas eu justamente estou te falando de tecnologia porque justamente acredito que com estes equipamentos de última geração pode-se agilizar esse trabalho.
Sim, com certeza.
Quanto tempo demora o caso, por exemplo, acompanhar? Você tem algum exemplo para nos trazer aí, até para ilustrar a situação?
Pois é, quanto tempo se leva para fazer uma perícia?
Isso.
Depende do tipo da perícia.
Uhum.
Por exemplo, uma cédula falsa. Uma cédula falsa, dependendo das suas características, se é uma característica habitual, se não tem nenhum. Se não é nenhum tipo de impressão inovadora, o perito ele pode realizar esse laudo em um dia. Né? Mas a perícia também pode levar meses para serem concluídas. Em casos de homicídio, né, muitas vezes, dependendo da cena do crime, da complexidade da cena do crime, a perícia pode levar alguns meses para concluir. Tem obras aí, exames em obras de engenharia, também a perícia ela leva vários meses para concluir. Então eu posso dizer que a perícia, dependendo do caso, ela pode ser realizada em um dia, quanto ela pode levar meses ou até um ano para ser concluída.
Dependendo aí da situação. Você tem algum caso assim de conhecimento nacional, por exemplo, para trazer aqui para a gente, para falar do início até o final, a conclusão do trabalho por parte da polícia, né, da investigação e com a colaboração aí da perícia?
Olha, o senhor citou aí a condenação do senhor João Vaccari.
Né? Pela Operação Lava Jato.
Pela Operação Lava Jato. Uma das dúvidas que o judiciário teve foi com relação a quem estava sacando um dinheiro, né, um terminal eletrônico, umas câmeras de segurança filmaram. Né? Havia dúvida se era a esposa do João Vaccari ou sua cunhada. Uhum. A perícia analisou essas imagens, né, coletou os padrões tanto da esposa quanto da cunhada, confrontou e seguramente pôde afirmar para o juiz, olha, não era a cunhada, era a esposa do senhor João Vaccari que sacou dinheiro. Então esse é um caso em que é conclusivo da perícia. Ela deu a verdade daquele fato ao juiz para que ele pudesse melhor decidir.
E que inclusive hoje o Vaccari, né, como você acabou de citar aqui, o João Vaccari Neto, que é o ex-tesoureiro do PT, acabou sendo condenado, porque, né, acredito que até a ligação aí tenha favorecido bastante o fato da esposa do Vaccari ter sido aí comprovadamente a mulher que retirou esse dinheiro. Agora, no que diz respeito ao trabalho propriamente dito, eu diria até na parte política, há algum entrave? Porque acredito que, por exemplo, a perícia deva sofrer algum tipo de pressão política. Nós estamos falando, por exemplo, de um figurão do Partido dos Trabalhadores, aqui no caso do Vaccari. E acredito que algumas outras questões. Há algum tipo de pressão em cima da perícia criminal para que, muitas vezes, os fatos não sejam divulgados como eles efetivamente aconteceram?
Olha, há pressão natural da solução mais célere daquela perícia, né? Mas a perícia ela não deixa se abater por essas pressões. A perícia ela tem que ser imparcial, a perícia tem que ser isenta. No caso agora dessas imagens que o senhor acabou de citando, que talvez por ter identificado que era esposa, possa ter contribuído para a condenação, o mais importante nesse caso não foi relacionado à esposa, foi inocentar a cunhada. Não era a cunhada que estava sacando, e a cunhada estava ali sendo acusada de sacar o dinheiro. Então a perícia, ela não vem para acusar, né? Não vem para acusar, ela vem para falar a verdade. Uhum. Se tiver que apontar o autor, ela aponta. Se tiver que apontar o inocente, ela aponta.
Sem dúvida, porque é um trabalho técnico. Mas justamente, eu estou te perguntando isso também, André, porque semana passada eu dei até uma informação aqui do presidente do Tribunal de Contas da União, que vinha sofrendo pressões justamente para não aprovar as contas do governo da presidente Dilma Rousseff. Quer dizer, ele, acredito, até comentei aqui, ele não vai colocar, acredito eu, né, um profissional, uma pessoa, vai manchar o nome na parte técnica para salvaguardar interesse de quem quer que seja, nível político e tudo mais. Acredito que esse tipo de coisa, não denegrindo a imagem dos peritos, mas sabendo como as coisas acontecem, vocês já sofreram algum tipo de pressão nesse sentido? Nunca houve esse tipo de pressão?
Olha, no dia a dia, a perícia da Polícia Federal ela realiza milhares de laudos por ano. Óbvio que dentro desses milhares de laudo pode haver da mais diversa ordem pressões, né, como eu disse, pela celeridade, pressões pela vontade da investigação de resolver logo o caso, pode haver tentativa de ingerência, né, mas, de fato, esses casos dentro da Polícia Federal, eles são coibidos. Né. Mas é justamente por causa dessa suspeita é que nós temos uma proposta de emenda à Constituição, né, que desvincula toda a perícia criminal das polícias civis e federal. Para que não pare essa dúvida que se a perícia não está sendo isenta pelo simples fato de estar inserida dentro da polícia.
Uhum. Quer dizer, na verdade, vocês querem trabalhar com autonomia e isenção. Essa é a proposta.
Nós trabalhamos com isenção, né? Mas nós queremos trabalhar com mais isenção. Não basta você ser isento, você tem que ter uma estrutura que permita mostrar publicamente que o seu trabalho é isento. E estar inserido dentro das polícias que investigam, né, não dá esse sentimento, essa segurança para ninguém de que a perícia está sendo realizada com total isenção.
Não dá total credibilidade, às vezes, muitas vezes, no trabalho.
E não dá total credibilidade. Apesar de estar sendo realizada com isenção e imparcialidade, fica sempre esse sentimento. Né? E é nessa ótica é que nós estamos com essa proposta de emenda à Constituição, né, que possibilita desvincular toda a perícia das polícias civis e federal. Isso não é um desejo dos peritos criminais federais. Isso, essa desvinculação é uma recomendação internacional. A ONU recomenda há décadas que toda e qualquer perícia seja desvinculada das polícias. A Anistia Internacional recomenda da mesma forma. O governo federal também recomenda que as perícias criminais sejam desvinculadas das polícias civis e federais. E federal. Através do plano do Programa Nacional, do Plano Nacional. Do Plano Nacional de Direitos Humanos, o PNDH3, uma das suas diretrizes é desvincular as perícias das polícias. A primeira Conferência Nacional de Segurança Pública também veio com a segunda diretriz mais votada, perdendo para a primeira diretriz por apenas um voto, pedindo a desvinculação das perícias das polícias. Isso em 2009. Ano passado, o relatório da Comissão da Verdade, o relatório final, veio novamente recomendar a desvinculação das perícias das polícias, né, na sua décima diretriz. E justamente nessa ótica, não dá para quem produz a prova material, que é o perito, através da análise desses vestígios, né, estar inserido dentro das polícias, dentro de quem investiga.
Até porque muitas vezes tem policial envolvido na própria situação, né? No crime, né? Agora, e como é que está essa tramitação da proposta? Você vem contra. Você está à frente dessa proposta, é isso? Você está defendendo essa tese, vamos dizer assim?
Sim. Eu defendo essa tese. Essa tese que é uma, como eu disse, uma recomendação, não é dos peritos criminais, mas são recomendações internacionais e até do próprio governo federal. Né? E existem duas propostas de emenda à Constituição. A PEC 325 de 2009 e a PEC 117 de 2015. As duas conceitualmente são muito parecidas e a perícia criminal defende que o parlamento discuta e aprove essas PECs. Que promovem a mera desvinculação da perícia criminal das polícias.
Mas vamos dizer no sentido prático, quer dizer, essas propostas estão em tramitação, você tem encontrado, por exemplo, resistência por parte de deputados, senadores, como é que você tem observado esse movimento nas casas do Congresso Nacional?
Pois é, a PEC 325 de 2009, ela já passou na comissão especial, foi aprovada na comissão especial, está pronta para ser pautada em plenário.
Tá.
Né? A PEC 117 de 2015... ela veio com a mesma conceituação da 325, em apoio à 325, e ela partiu de uma CPI que teve por objeto apurar crimes cometidos contra jovens negros e pobres. Né? Como a CPI enxergou que a perícia é fundamental para isso, ela produziu a PEC, uma proposta de emenda à Constituição, né, muito semelhante à 325, em apoio até a essa proposta de emenda à Constituição, a 325 de 2009.
Entendi.
E são essas duas propostas que nós trabalhamos hoje para que o plenário da Câmara dos Deputados, da Câmara Federal, vote.
Entendi. Inclusive, eu acredito, a gente acompanhando esse trabalho, por tudo que você está falando aqui, inclusive, né, de suma importância para que as instituições trabalhem cada uma dentro do seu cenário, né, que é justamente o trabalho da perícia não conflitar com o trabalho das polícias, seja ela federal, civil, né, e que nós tenhamos um trabalho de credibilidade. Agora, ô André, até para a gente dar uma leveza aqui também na nossa entrevista, me fala uma coisa, como é que uma pessoa chega a ser perito? Você, por exemplo, no início da sua trajetória, você queria ser perito criminal? Era essa a sua vontade ou você acabou caindo no mundo da perícia?
Olha, eu me formei, eu sou engenheiro eletricista, né? Quando eu estava finalizando o mestrado em engenharia elétrica na área de sistemas de energia, houve um concurso público para a Polícia Federal Eu já tinha um irmão que era perito criminal, achava o máximo que ele fazia, né, um trabalho ali de Sherlock Holmes, pegando elementos de uma cena do crime para tentar estabelecer a dinâmica de como ocorreu ali. É um trabalho realmente muito fascinante. Por essa motivação, eu fiz o concurso público para a Polícia Federal, né, e acabei, graças a Deus, sendo aprovado. O concurso da Polícia Federal, ele tem várias fases. Ele tem uma fase de prova objetiva, ele tem uma parte de aptidão física, avaliação médica, aptidão psicológica e, por último, um curso de formação na Academia Nacional de Polícia.
Quer dizer, ele é extremamente concorrido aí, né? Uma coisa bem rigorosa.
É, extremamente seletivo.
Sem dúvida. E esses detalhamentos que você disse, por exemplo, como Sherlock Holmes, chegar lá na cena do crime, pegar detalhezinhos, isso você fez ao longo da sua carreira? Porque hoje você não atua mais nessa área.
Não, eu me afastei este ano para presidir a associação, mas até então
Você trabalhava fazendo esse trabalho
dioturnamente com perícia.
Tá.
Né? E esse trabalho minucioso não é só numa cena de homicídio, porque naturalmente a gente enxerga, né? Mas nos crimes digitais também. A gente procura os vestígios nessa rede da internet para tentar apontar aí quem é o autor de determinado crime, para tentar rastrear, para dar a dinâmica de como aquele indivíduo procedeu determinada fraude. Né? Então nós temos crimes financeiros, nós temos análise de vestígios que são de documentos falsos, que são os peritos especialistas em documentoscopia, eles analisam aquele documento para saber se ele é verídico ou não, né? De quem partiu aquela assinatura.
Eu fico me perguntando muitas vezes, esse tipo de acidente, por exemplo, com um avião, que vocês também fazem esse trabalho. Né? Por exemplo, aqui nós tivemos a queda do avião da TAM em São Paulo, alguns anos atrás, o acidente da Gol com o Legacy também em Mato Grosso. Como é esse trabalho, por exemplo, minucioso dentro de um avião? Como é que se, pelo menos assim, em linhas gerais, como é que se faz um trabalho deste nível?
Pois os peritos da Polícia Federal, lógico, junto com uma força-tarefa, junto com peritos também estaduais, peritos do Distrito Federal, porque quando nós temos um acidente desse, a união de forças dos órgãos de segurança pública, não interessa se você é do estado X ou Y, mas você atua em conjunto. Né? E os peritos da Polícia Federal já atuaram efetivamente em todos esses casos de acidente aéreo que o senhor citou. Né? Atuamos também numa participação exemplar, comandando a parte de identificação e do acidente da Air France.
Né? Isso,
estamos, neste momento, terminando de processar o local da morte do acidente do então candidato a presidente Eduardo Campos, né? Do então deputado, do acidente do candidato à presidência, eu posso dizer que a perícia da Polícia Federal foi acionada com 2 horas. Ela se deslocou rapidamente para a cena do crime, montando 3 equipes. Uma equipe de local, né? E documentação, né? Essa equipe de local fotografou, ela filmou, ela usou scanners 3D para documentar toda aquela cena do crime e possibilitar que levar aquela cena do crime para os laboratórios. Porque a cena vai ser desfeita daqui a pouco.
Agora, uma pergunta que eu te faço, André, e que muitas vezes eu até comento e dou a notícia, de que, por exemplo, o caso do Eduardo Campos, né? Outro dia dei uma informação aqui, não, foi o piloto que foi o causador da queda, tarará. Isso em pouco tempo, às vezes 3, 4 meses, sai essa informação na mídia que o piloto que foi o responsável. Não é fácil jogar a culpa em cima, porque no Datan foi a mesma coisa. O avião Datan, não sei se você se lembra, a primeira, inclusive a Veja, se eu não me engano, colocou isso na capa da revista. O piloto é o culpado, quer dizer... É uma facilidade para se jogar culpa nos outros, quando, na verdade, o trabalho de perícia nem foi concluído.
Não foi concluído. Né? Isso é uma verdade. Na realidade, num acidente desse, normalmente eles são investigados com muito sigilo, né? E todas essas informações, elas são em caráter de especulação. Né? O caso do candidato Eduardo Campos está sob o carimbo, o timbre de sigiloso, né? E... a investigação está em sua fase adiantada, em sua fase final. Uhum. Né? Os elementos estão em fase final de serem processadas.
Sei. Porque... E você tem alguma informação nova aí que você pode passar aqui para nós?
Olha, como eu disse, foram três equipes. Uma de levantamento local, uma voltada para a identificação das vítimas e uma terceira equipe para tentar fazer a perícia aeronáutica.
Certo.
Lógico, em conjunto com o CENIPA. O CENIPA tem por objetivo identificar a causa do acidente, né, com o foco de prevenir novos acidentes.
Tá.
E a Polícia Federal com o foco se houve algum ato criminoso ou não.
Uhum.
E essa análise da perícia aeronáutica em si, qual foi a causa efetivamente? Às vezes fala, poxa, mas está demorando demais. Por quê? Porque a investigação, a perícia, ela depende de informações que são encaminhadas também pelos fabricantes.
Entendi.
Ela começa a estudar um sistema da aeronave e se depara, poxa, eu preciso do manual técnico desse sistema.
Uhum.
Aí tem um trâmite todo burocrático para se solicitar. Então, quando a gente diz que a perícia leva um ano e meio para ser realizada, não é que ela foi processada em um ano e meio ininterruptamente. Tem as fases ainda de solicitação de documentação, o perito espera, recebe. Isso é natural no processo.
E até quando você acha que você vai ter uma conclusão geral sobre o que aconteceu?
Olha, a última vez que eu tive notícia sobre essa investigação, ela já estava em fase final.
Uhum.
Eu acredito que dentro de alguns meses ou logo se terá essa investigação concluída.
Tá. Esse é o caso da queda do avião do candidato Eduardo Campos, né?
E perguntou se eu teria alguma coisa para adiantar.
Isso.
Adiantar qualquer informação aqui, eu estaria fazendo o mesmo que o senhor está condenando, fazendo especulação, porque o caso está sob segredo de justiça, só os peritos que estão envolvidos no caso e os investigadores no caso é que têm as informações.
É que, na verdade, como você tem aí elementos documentais aqui, você pode ter alguma informação que leve a uma conclusão, ainda que antes do resultado final, né? Poderia aí até realmente gerar essa especulação por parte das pessoas, mas acredito que você já tenha bastante informação. Agora, me fala uma coisa, você falou aqui, por exemplo, da Comissão da Verdade, o caso da exumação do corpo do Jango. Você que acompanhou isso daí também, essa exumação?
Ó, foram peritos do Instituto Nacional de Criminalística, onde eu trabalho, né, que fez o acompanhamento de toda a exumação.
Uhum.
Né, o corpo foi levado ao Instituto Nacional de Criminalística e ali todos os exames se procederam. Né,
E não foi encontrado nenhum sinal de envenenamento, porque havia essa especulação também em torno do envenenamento do ex-presidente do Brasil.
Havia essa especulação, né? São muitos anos que decorreram desde daquele momento.
E era possível ter algum sinal ainda ali, depois de tanto, 40 e tantos, 50 e tantos anos?
É possível, dependendo do tipo de envenenamento, né? E é justamente isso que os peritos buscam. Né? Óbvio, pode ser que tenha algum outro tipo de envenenamento que vai se perdendo com o tempo.
Uhum.
Mas a perícia, ela trabalha como se buscasse uma agulha no palheiro.
Uhum.
Se tem uma pequena chance de identificar essa agulha, ela vai a fundo para tentar identificar essa agulha e localizá-la.
E essa é a... E há ainda essa possibilidade ou não, no caso do João Goulart?
No caso do João Goulart, a última notícia que eu tive foi que já estava encerrado.
Já estava tudo encerrado, né? Já não tem mais possibilidade de se fazer, de se trazer fatos novos para o caso.
Olha, possibilidade tem, como foi comentado aqui, a tecnologia vem para auxiliar a perícia.
Sem dúvida, né? Pode surgir alguma coisa nova e mudar o cenário do crime.
Pode se refazer os exames novamente. A gente
Legal.
Sempre trabalha amparado pela ciência.
Tá certo. André Morisson, olha, entrevista até... hoje, inclusive, as informações que eu dei aqui no início do radar, as manchetes, né, a maioria das manchetes aqui são cinco notícias que nós vamos trazê-las amanhã no início do Radar Paulista, em função da importância, das informações trazidas aqui pelo André Morisson, presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais. André, eu deixo aqui o microfone no final aqui para suas considerações e falar, inclusive, aí sobre essa questão da PEC, da qual vocês vêm batalhando para torná-la efetiva aqui no Brasil.
Obrigado pela oportunidade, Renata Buquerque. E nas minhas considerações finais, eu peço aos parlamentares que estão lá em Brasília que deem uma atenção especial à PEC 325/2009 e à PEC 117/2015, né? Uma vez que a segurança pública precisa de transformações, precisa de uma modernização, e a desvinculação da perícia criminal das polícias civis e federal é uma das peças fundamental para essa modernização do sistema de segurança pública.
Tá certo, agradeço demais a sua presença. Os microfones da Trianon e aqui do Radar Paulista seguem abertos. Inclusive, quando você tiver novas informações aí de perícias, ó, pode vir aqui a primeira vez, que, assim, como primeira batida aqui, né, pra divulgar. E nós queremos trazer informações exclusivas com a sua presença aqui, tá bom, André?